Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 630 para falar sobre o Grande Prêmio do Brasil. No primeiro bloco já falamos sobre a disputa Hamilton e Verstappen, já falamos aí da prova entre si, a intervenção do safety car e o que ela causou, o DRS, carro de 2021, demos uma esbarrada aí de leve, já que esse assunto continuará sendo esbarrado de leve aí por várias e várias edições do Café com Velocidade. Agora é hora da gente falar um pouco mais sobre algumas disputas mais acaloradas que tivemos nesse Grande Prêmio, com destaque entre as duas Ferraris no final da prova, a disputa entre Leclerc e Sebastian Vettel, mas também tivemos aí Hamilton contra a Alexander Albon no finalzinho da corrida, o toque ali e tudo mais, que girou na punição para o Hamilton, que acabou não indo para o pódio, e a história que vocês já conhecem. Fábio Campos, quero começar essa discussão trazendo aqui alguns trechos de e-mails que recebemos aqui sobre esse assunto. O Marcos Vinícius, por exemplo, coloca aqui como o Matias Binotto deve lidar com essa situação, permitindo que a equipe obtenha sempre os melhores resultados possíveis na possibilidade de um carro competitivo para a Ferrari 2020 e sabendo que ambos os pilotos se recusarão a aceitar ordens de equipe. Quem também escreveu sobre esse assunto aqui, né, sobre a questão da Ferrari, o toque entre os dois carros, foi o Pedro Henrique. O acidente entre o Vettel e o Leclerc é o reflexo do ano desastroso da Ferrari? Perguntou Pedro Henrique. Recebemos mais e-mails, Fábio Campos, vou passar para você falar para a gente sobre as suas impressões. E-mail da Grazi, né? A Grazi que voltou a nos escrever aqui, ela estava aí sumida nos últimos programas, mas ela fala que esperamos as cenas dos próximos capítulos da novela Ferrari, falando aqui que está deixando as pessoas malucas, essa disputa aí entre os pilotos, e ela fala, né, a pergunta que não quer calar, quanto vocês pagariam para estar neste briefing da Ferrari? Fábio Campos, os pilotos se pegaram mais uma vez, né, mais do que a disputa na pista, estava valendo aí uma hegemonia na equipe para 2020.
Pois é, Raposo, esse foi um dos grandes momentos do Grande Prêmio de Interlagos, né, do Grande Prêmio do Brasil. Tem que ser analisado de maneira muito técnica, porque, Raposo, antes da gente entrar, deixa eu fazer um parênteses, antes da gente entrar na discussão de quem é culpado, de quem, do que vai acontecer, do que pode acontecer, né, do que a imprensa colocou a respeito desse acidente. Incrível como o carro de Fórmula 1 é sensível, né? Uma coisinha, não foi um toque, quase um raspão, um perde o pneu.
Eu diria, né, que é engraçado como o carro de Fórmula 1 é estranho, porque acidentes às vezes muito mais, sei lá, fortes, não acontece nada, e um toquezinho tão levezinho, eu achei que de repente o toque do Magnussen com o Ricardo foi um toque mais forte, foi uma pancada ali no meio e tal, e os dois seguiram de boa, um biquinho e tal, e aquele raspãozinho, pup, acaba com a suspensão do Leclerc.
Da suspensão é o mais assustador, né? O corte no pneu é compreensível, borracha, mas é incrível, isso passei a focar mais nisso quando vi, inclusive, o planejamento para 2021, que reforça o carro, né? Você vê, essa é uma daquelas coisas que comemos mosca todos, público, imprensa, nós, Café com Velocidade. Era zero observado esse tipo de... A sensibilidade dos carros nunca foi colocada em questão. Foi colocada agora pela... Se alguém colocou, por favor, coloque aqui, traz o link, às vezes eu não vi, enfim. A Liberty colocou isso. E entre as mudanças para o carro de 2021, está o reforço do carro. O reforço das peças, o reforço das extremidades, do carro, inclusive com uma camada de borracha interna, não é de borracha, é emborrachada, são coisas completamente diferentes, para evitar que essas micro pecinhas, talvez não evitasse o que aconteceu com as Ferrari, mas que essas micro pecinhas, que você disse muito bem no primeiro bloco, contribuíram para a extensão do período de safety car. Quem não ouviu, vai lá ouvir o primeiro bloco, a explicação técnica que tem a ver com isso que nós estamos falando. Porque não foi uma batida de você falar, deu no meio do outro, ou aquele toque que você fala, não tem como segurar, não tem como o carro resistir, o carro não é feito para isso. Não é o caso nesse toque, na minha opinião. Incrível como o carro de Fórmula 1 é sensível.
Você que viu esse toque tão de perto, Fábio Campos, até para adicionar mais uma questão do ouvinte aqui para você continuar falando, o Vinícius Queiroz, né, mais um dos Vinícius do programa, ele diz o seguinte: Fábio Campos prometeu um programa sensorial. Então gostaria de perguntar qual a sensação e o sentimento, a reação ao ver da arquibancada um toque tão inesperado quanto as duas Ferraris. Ainda sobre isso, pode-se prever que em 2020 a Ferrari tenda a podar briga entre os pilotos?
Excelente essa pergunta, Vinícius. Eu tive duas sensações nos primeiros segundos dessa batida. Se a gente for pensar a curto prazo, se a gente for pensar em Grande Prêmio do Brasil, é o ápice ali de uma rivalidade que veio sendo construída. Né? É mais uma peça de algo que está ficando maior. É aquela torrezinha que você vai construindo com pecinhas, né? E uma hora cai. Porque começa no vem das ordens de equipe no começo do ano, passa pela questão da classificação em Monza, que um não deu vácuo, aí passa por Singapura, pela estratégia que um reclama que não foi beneficiado, o outro levou vantagem, aí vem a Rússia, aquele desastre da largada orquestrada, que um não cumpre. Que mais, Raposo? Eu estou esquecendo de mais algum? Enfim, as coisas vêm se acumulando para chegar nesse momento. Em termos de Grande Prêmio do Brasil, se a Fórmula 1 acabasse ali, não fosse correr nunca mais, um exemplo maravilhoso de rivalidade entre dois companheiros de equipe. Embora toque para mim nunca seja maravilhoso. Mas essa minha sensação não durou 2-3 segundos. Porque pensando a longo prazo, é o que você escreveu, Vinícius. Infelizmente, a gente tende a esperar o negativo.
Mas eu acho que nenhum dos dois vai se submeter a isso.
Aí é a grande questão, Raposo. Aí é a grande questão. Por quê? Piloto da Ferrari costuma não poder se tocar. Essa é uma das máximas. Não foi, e aí é que a gente tem que entrar. Por isso que a primeira frase do meu comentário é: isso tem que ser analisado de forma técnica. Não, é o punir pela consequência que me incomoda, que nós já falamos tanto isso a respeito de diretores de prova. Não houve nada assintoso. Você pode sim analisar que o Vettel veio jogando para dentro, ok. Ou tem gente que acha que poderia ter aberto, que a questão da é outra discussão, que a gente pode entrar aqui ou não. Não foi uma batida assintosa, foi um toque de corrida que gerou o que gerou. Então, Raposo, a gente vai entrar numa discussão que é o proibir é difícil, né? Chegou-se a um ponto em que o proibir é difícil, o que é muito bom, porque nenhum dos dois vai ceder. Eu acho que a gente já tem essa certeza. Acho que o 2016 da Áustria, do Rosberg com o Hamilton, que é aquela batida na última volta, que eu sempre digo, é uma declaração, eu não sei se nesse caso a gente pode dizer, talvez do Vettel, que é uma declaração de não vou aceitar, no que ele tá errado, se ele tiver jogado o carro com essa intenção. Mas é muito fácil para nós agora analisar. Olha, câmera lenta, um borde, tracinho, milímetros, gráficos. O ouvinte me pediu...
Para mim, faltou, já que você citou NASCAR aqui, faltou um spotter. Porque...
Não, nunca vai ter, né?
Nunca vai ter, mas a minha visão é de que, por um erro pequeno de cálculo, o Vettel acreditou que já estava à frente, que não tocaria, e ia fechar para, sei lá, se defender de uma possível volta por dentro na freada do lago.
É, ele foi. Tem muito piloto que fala assim: ó, vamos abrindo, vai comigo que eu vou te jogar lá na parte de fora. Mas não há nenhuma regra que obrigue o forçado a aceitar. Né? O induzido, o piloto induzido, no caso, a aceitar. Então aí é que nós vamos chegar no ponto, o sensorial que o ouvinte pediu. É, não, só deu para perceber que houve o toque, porque a gente estava muito no final da reta, quem estava mais para o meio, talvez tenha tido uma visão diferente. O pessoal do setor A lá, só pelo telão. É, não deu nem para ver que houve o toque. Mal se percebeu o toque. Porque, por exemplo, a dividida do Verstappen com o Hamilton, depois que o Verstappen passa o Hamilton por fora e o Hamilton vem dar o troco aqui no final da reta oposta, tentar dar o troco, meu Deus, a imagem está gravada na minha retina de que parecia que os dois carros iam se unir. Parecia que um carro ia estar em cima do outro ali. Com a Ferrari não houve essa sensação. Houve uma ilusão de ótica ali de um segundo. A maioria só percebeu que houve o toque porque uma suspensão subiu e o outro foi-se embora sem pneu. Né? Então, foi algo muito rápido. Por isso que eu digo, a diferença de você ficar analisando ali em câmera lenta, no Twitter, e aí com o camera on board, e aí você pausa, né? E aí você vai devagar, igual o próprio Matheus falou no primeiro bloco, eu assisti com câmera lenta. Aí você pode ter uma opinião que tira o calor da disputa.
E pensando nisso, de não tirar o calor da disputa, Fábio Campos, o Gabriel Macedo fala o seguinte: alguns veem a situação da Ferrari no fim da corrida como algo cômico pela questão da torcida, mas lá no fundo, o quão louvável é a atitude da Ferrari em deixar os dois pilotos brigarem na pista, considerando que não houve deslealdade e sim um acidente de corrida.
Como é que é o nome dele, Raposo?
É o nosso querido Gabriel Macedo.
Gabriel, muito bem colocado. Eu não chego a dizer louvável porque é obrigação. Concordo com você. Não, e aí é o grande X da questão. Porque na hora, o ouvinte anterior me perguntou a minha sensação. Por alguns segundos foi de exemplo de rivalidade. Nos outros segundos até agora é, opa, vamos para o pior. Vamos para o lado negativo. Por que é errado ir para o lado negativo e ir para o caminho que o café com velocidade bate há anos? Que é o caminho mais fácil. Que é o caminho mais cômodo. Que não é menos, ele é mais cômodo para o chefe de equipe. Não, eu vou proibir e vou garantir ali os meus resultados. Não se pode jogar fora o que esses dois estão se forçando. O que esses dois estão jogando a equipe para cima. Embora a equipe tenha um ano desastroso. Não é, eu acho, por falta de velocidade dos seus pilotos. Pode ser por falta de outra coisa. Ao Matia Binotto, que eu acho que declarou muito bem após a prova, tomara que não tenham sido declarações, digamos, no afã do momento, se ele levar a sério o que ele falou, é isso que o ouvinte está dizendo. O que aconteceu? Aonde foi que houve o erro? Vai sentar em Maranello e dizer quais foram as ações erradas, quais foram os erros. O que não pode ser repetido. É esse tipo de análise que chefe de equipe tem que fazer. É esse tipo de passo a passo que chefe de equipe tem que fazer. Claro que ele não tem que ser bonzinho a portas fechadas. Claro, os dois vão para Maranello, isso é uma informação. Eles vão para Maranello, eles vão se sentar. O dirigente tem que dizer para eles: olha, aconteceu isso aqui, vamos analisar, pega uma televisão. Amigo, vocês estão livres para correr, tá? Vocês estão livres, vocês continuam livres para correr. Se isso for feito de novo, nós vamos sentar nessas mesmas cadeiras e vamos ter um outro tipo de conversa. Aí o cara está sendo chefe de equipe. Entendeu, Raposo? Entendeu, ouvinte do Café com Velocidade? Aí o cara está sendo chefe de equipe. Ele não está passando a mão na cabeça, ele não está aceitando, ele não está, ah, já acabou o ano... Ele não está fazendo nada disso, mas ele não está proibindo. Ele tem que saber canalizar, sem acidentes, o potencial de velocidade que esses dois têm, o potencial de rivalidade que esses dois têm. O chefe de equipe que consegue explorar isso, sabendo que um dia vão passar do ponto. Um dia Rosberg e Hamilton passaram do ponto. A Mercedes foi campeã do mundo. O mundo não acabou em Spa 2014, na Áustria em 2016 e na imprópria Barcelona 2016. O mundo não acabou em nenhuma desses toques. Mas você evolui. Você avança nesse caminho que eu estou tentando desenhar do que eu entendi do que falou o Binotto. Posso estar aqui completamente errado, mas para mim é o certo. Você sentar com os caras, Raposo, e dizer: olha aqui onde você errou. Você não vai fazer isso mais, ok? Você entendeu? Ok, vocês estão livres para correr. Só que se vocês estão... Presta atenção na frase. Se vocês estão livres para correr, vocês estão livres para aceitar as consequências. Vocês vão topar jogar esse jogo de novo? É isso que dirigente tem que fazer. Ao invés de fazer a lá Toto Wolff, a lá Gunther Steiner, a lá Otmar Szlaufer, que é o da Force India. Olha, acabou. Rules of engagement. Não, não vão atacar mais, não vão brigar. É muito fácil, é muito simples e é muito ruim para o automobilismo, principalmente para quem é muito bem pago, Raposo. Caminhos há, modos de se direcionar há. É hora de tentar explorar da melhor maneira possível e dizendo para os caras até o seguinte, Raposo, para encerrar. Vocês bateram em 2019, aprendam, porque eu não quero ver isso em 2020. Até aí, está dentro do que é justo um chefe de equipe falar para os seus pilotos.
O Antônio Carlos, sobre esse assunto também, né, escrevo triste pela batida entre a Ferrari, se essa equipe já se notabilizou pelo extremo nível de interferência nos seus carros dentro da pista, o que esperar depois de uma batida que eliminou ambos da prova e de um possível pódio, né? O Fábio Campos acabou de falar aqui sobre o que ele deseja, mas a gente não pode realmente, a Antônio Carlos, fechar os olhos, né? O que, que essa equipe já fez de interferência, se é que não vão fazer novamente, se não vão interferir mais uma vez depois desse triste incidente aí.
Uma coisa, Raposo, é o seguinte: se o Binotto der a entender que o que ele falou no domingo é real, se ele não falou aquilo para apaziguar a imprensa, é mais ou menos nessa linha do que eu, porque para responder a esses três ouvintes, é simplesmente sentar e analisar a batida. Não foi uma batida que você fala, ah, o cara apelou. 2016 foi, na Áustria. Você fala, o Rosberg apelou. Ali o Rosberg apelou. Aí é outra discussão. Ele precisava fazer aquilo, quanto aquilo ajudou, o clima aqui dentro da equipe, o quanto ele ganhou o campeonato ali ou não. Aí é outra discussão. Mas ali o Rosberg simplesmente falou, meu amigo, vamos os dois. Não vi vamos os dois em Interlagos. Acho que ninguém viu. Se alguém viu, escreva para nós. Vamos debater aqui. Até a semana que vem, inclusive. É analisar, Raposo. Se ele sentar, analisar e trabalhar o toque, ele não poda os seus pilotos. Ele não mata o espírito de corrida de carros e ele consegue avanços. Se ele não conseguir, uma atitude mais drástica. Aí, punição, enfim. Aí passamos para outra conversa. Mas não vamos antever uma próxima batida. Não vamos achar que se vier a próxima vai ser um desastre. Não, vamos trabalhar em cima dessa para que outra não ocorra.
O Cesarino também escreve, né, e fala que acho que o Vettel, depois de largar mal, ser ultrapassado pelo Albon, não quis levar mais uma do Leclerc para casa e na reta, ao tentar recuperar a posição, foi em direção ao meio de maneira bem discreta e tocou no Leclerc. Não que deva ser punido e não se deve demonizar a Ferrari, mas sim deixar incentivar a disputa entre os dois pilotos. É isso, Cesarino, isso é o que a gente deseja, mas a gente não sabe muito bem o que vai passar pela cabeça do Binotto e ali dos dirigentes da equipe Ferrari. Mas
o Cesarino fala uma coisa, Raposo, desculpa se você quiser concluir.
Não, é isso mesmo.
Só rapidinho, o Cesarino fala uma coisa que passou muito pela minha cabeça, né? Não é assim, eu não aceito e vou bater de propósito. Talvez até eu precise me explicar, porque eu citei algo parecido no começo. Eu não aceito, eu vou lutar aqui de uma maneira que acabou não dando certo, que é eu tentar jogar ele para a parte suja da pista. Às vezes o piloto faz isso até numa maneira de... A chance de não dar certo existe, mas é uma maneira de, não vou aceitar. Assim, eu tenho que usar esse artifício o máximo possível. Esse aqui é uma forçadinha que eu vou dar. Gente, eu sempre falo, é 300 por hora, né? O cara tem que pensar em segundos, às vezes é uma coisa instintiva, não é uma coisa matematizada. Agora, que também fique claro, a ultrapassagem do Leclerc no S do Senna é qualquer coisa, né? É qualquer coisa de brilhante desse Grande Prêmio do Brasil. A asa já fechou, Raposo. Eu fiquei reparando. A asa já fechou quando ele começa o movimento. Ele tá atrás do Vettel quando a asa fecha. Não teve nada da artificialidade. Que bom que Interlagos é um pouco imune. Não é como a China, não é como a França, não é como o Austin, né, que abriu a asa, ganhou. Interlagos, não estou dizendo que nunca acontece, mas é uma pista um pouco imune a isso por alguma configuração, por ser uma das pistas mais altas também, ar mais rarefeito, enfim, isso também pesa. Mas a ultrapassagem, Raposo, quero até ouvir a sua opinião. A ultrapassagem do Leclerc em cima do Vettel, lá em cima, digamos assim, no S do Senna, é uma delícia de ver, é uma beleza, é de uma técnica, que coisa incrível, né? Como estamos bem servidos de talento.
Tivemos algumas, né, ultrapassagens por fora, no S ali, essa com certeza foi...
Não, essa foi por dentro, essa ele joga por dentro, mas temos as por fora do Vettel, enfim, só para deixar claro pro ouvinte às vezes não misturar.
A do Albon na relargada para cima do Vettel também, né, algumas voltas antes desse incidente, então foi com certeza uma bela ultrapassagem. E por falar no Albon, Fábio Campos, o Vinícius Ribeiro, que esse sim esteve com a gente lá no Setor G, sempre um enorme prazer dividir arquibancada com os ouvintes, integrantes do café, e levou o pai dessa vez, né, que é uma figura também, e que prometeu... Não, eu quero que você faça um comentário sobre o pai.
Isso aí é que é tão maluco quanto o filho. Sim. Vinícius Ribeiro é o que eu brinco aqui de Vinícius maluco, porque é aquele que você tem que cuidar, assim, ó. Onde é que ele tá? Ele caiu? Ele tá machucado? Você tem que ficar de olho nele aqui, porque não para quieto. O pai é tão maluco quanto o filho, não fala mais nada. Pode continuar.
E o pai, que nunca ouviu um podcast na vida, prometeu que eu veria o dessa semana. Assim, o primeiro podcast da vida dele, edição.
Então, não vai escutar nunca mais, depois dessa. Depois dessa ele não escuta mais.
O grande Nelson, que é um apaixonado por Ayrton. E ele diz o seguinte aqui, o Vinícius: o senhor, meu pai, diz que a punição ao Hamilton foi exagerada. Vocês concordam? Este podcast será o primeiro dele, lembra o Vinícius aqui. Antes de você falar da punição, do toque entre si, Fábio Campos, eu queria que você fizesse uma breve análise da corrida do Albon.
Achei muito boa, porque principalmente, Raposo, me chamou a atenção de como ele não desgarrou do Bottas, né, no começo da prova, porque estava ali aquela ordenzinha, né, os Ferrari, tirando o Leclerc, vamos lá, vamos secar a ordem, era Verstappen, Hamilton, Vettel e Bottas. O Leclerc ainda não tinha chegado para a brincadeira. O quinto era o Albon. Se fossem outras corridas, a tendência era ele ficar para trás. Não ficou. Vinha ali em cima. Isso que eu estou querendo chamar a atenção, né, de um piloto que eu já falei. Precisa evoluir. A régua... ele renovou nessa semana, né? Ok. A régua de análise, o parâmetro de exigência do Albon não pode ser o Gasly. Apesar de que eu quero um parênteses para falar do Gasly, não tem como não ter. O parâmetro de análise tem que ser o Daniel Ricciardo. O nível de exigência tem que ser para... mas ele não é o Daniel Ricciardo. Ok. Mas que ele enfrente o Verstappen mais de perto. Você não precisa ser um Ricciardo, que seja um Sainz. Outro que também merece um parênteses. Que parênteses?
Falaremos sobre os dois.
Ok. O toque eu vou deixar você falar, Raposo, porque eu ainda não vi na televisão. Eu só vi ali... lá bem longe da gente. O toque eu vou deixar você analisar, porque esse eu não, os da Ferrari eu já vi com calma, algumas da relargada, claro, a última volta eu já vi umas 83 vezes e vou ver mais umas 85, mas esse toque eu vou deixar você analisar. Agora, o Albon estava fazendo uma corrida muito boa e mais pelo ritmo, que é onde eu acho que ele peca, porque eu já falei sempre aqui, a qualidade do Albon é o roda com roda, aonde você citou bem, relargado ele aproveitou muito bem, ele é muito bom na técnica de ultrapassagem, ao contrário do Bottas, que mais uma vez mostrou quão deficiente é quando o assunto é ultrapassagem. Mas vou deixar você analisar a manobra, Raposo, você que viu com mais calma.
Eu tendo a acreditar com o querido Nelson sobre a não punição ao Hamilton, porque eu achei muito de corrida, ele tinha um espaço, ele colocou... Talvez o Albon não percebeu que ele... É Albon ou Albon? Porque eu me confundi. Você gosta que fala de um jeito, eu esqueci qual é o jeito que você gosta.
Não, mas não tem que falar do jeito que eu gosto. Tem que falar do jeito que você acha certo. Em inglês é Alex Albon.
Então, o Alex
como ele é inglês, Albon. Como ele é inglês e os dois pai e filho, tenho certeza que acabaram de nos escrever, sabem disso. Eu acho que a pronúncia em inglês é mais adequada, mas por favor.
Mas como então o Alexander Albon? Ah, eu acho que de repente ele não percebeu o Hamilton ali, ou quis de todas as formas garantir a posição, fechou e aconteceu o toque. Mas se puniram o Ricardo pelo toque no Magnussen, é preciso manter uma linha. Não sei se você concorda com esse meu pensamento de manter.
Mas não foram toques bem diferentes? Porque, tô falando sem replays, ali com o calor da pista lá longe.
Cara, eu acho que foram dois toques de um piloto que vem atrás ver um espaço, colocar, mas de repente o espaço não era tão suficiente assim, e o piloto que estava na frente, sei lá, não perceber que tinha ali ainda o resquício do carro do cara atrás atacando, fazer a curva como se ele não existisse ali e o toque acontecer. No Ricardo, me parece, inclusive, que ele perde um pouco de sustentação e acaba com o carro dar uma guinadinha para a direita, e que é a guinada suficiente para tocar no Magnussen, mas sem, sabe, sem intenção nenhuma, sem culpa, se é que a gente pode...
Tô com você nessa. Acho um absurdo a punição do Ricardo, mesmo se tem uma fritada de pneu, mesmo que ele perca um pouquinho, perder um pouquinho, para mim, não é motivo para punição. Achei um absurdo, tô com o Odinei Edson da Rádio Bandeirantes, que se esbravejou, que ficou maluco lá quando puniram. Eu não esbravejo tanto, mas acho toque de corrida, a sensação lá. E essa, tô falando que o Albon e o Hamilton foi lá um pouco mais longe, porque foi lá no miolo do circuito, embora bem visível ali para nós. O do Ricardo Magnussen foi ali na nossa frente, né, rapaz? Na nossa frente. Eu não vi, sinceramente, não vi, nem vendo o replay depois, no telão. Como você diz, no telinho, né? A sua definição foi perfeita, que não é um telão, é um telinho.
Mas se a gente não chegar a alguma conclusão se foi merecido ou não a punição, Fábio Campos, a gente tem alguns e-mails aqui, a Grazi escreveu sobre isso, o Cesarino escreveu sobre isso, e a gente teve mais algumas pessoas escrevendo sobre isso. O Gabriel Henrique, né, ele diz o seguinte. Vou ler o do Gabriel Henrique. Na minha opinião, é inadmissível o que fizeram no GP do Brasil. Para mim, foi pior do que no Canadá, porque deixar para julgar depois da prova e tirar o direito à emoção do Sainz comemorar o seu pódio foi decepcionante. Mais que isso, foi triste. Não consideraram em nenhum momento o esporte e, para mim, a decepção maior, parece que a imprensa não deu tanta evidência. Todos eles batendo nessa tecla, Fábio Campos, da demora de se julgar, por que deixar para depois da corrida? Se não tivesse envolvendo o pódio, de certa forma era até aceitável, né? Uma posição qualquer, não é nunca legal que fique para depois da corrida, mas tudo bem, fica para depois da corrida, para ouvir os envolvidos e tudo mais. Mas quando é envolvendo o pódio é meio broxante, né? Tipo, o Sainz nunca. Ah, nunca não. Já, ele teve pódio pela Toro Rosso?
Não, teve pódio nunca na vida.
É o primeiro, né? Então o Sainz nunca teve um pódio na Fórmula 1. E, de certa forma, continua não tendo a emoção do pódio na Fórmula 1. Apesar de ter recebido o troféu, de ter subido lá no pódio depois para tirar as fotos, meio que em clima de brincadeira e tudo mais, mas não esteve na celebração. Então, tem vários ouvintes aqui, Fábio Campos, reclamando e esbravejando com essa demora de se julgar uma posição quando se envolve pódio.
Nesse caso, eu acho que os ouvintes estão com toda a razão. Eu acho que, quando é uma situação muito complexa, vamos colocar no próprio Brasil, 2003... Você lembra, Raposo, aquela interrupção de prova, os acidentes, e aí o troféu foi dado, o Fisichella ganhou sem ganhar, né? O Raikkonen subiu no alto do pódio, duas semanas depois era San Marino, o grande prêmio, aí ele passa o troféu pro Fisichella lá em San Marino, na pista, põe o carro na pista, põe o champanhe lá na pista, foi no chão mesmo, no chão da pista mesmo. Mas ali era uma coisa de cronometragem, enfim, de que eles descobriram, demoraram para descobrir, porque a luz acendeu, o carro estava exatamente em cima da linha e computa uma volta que não tinha valido. Uma confusão de 2003, que acabou o Fisichella ganhando, mas não subiu alto do pódio. Nesse lance, por isso eu concordo com os ouvintes, nesse lance, por mais que seja difícil, por mais que, enfim, eu também tenha que parar para analisar, poxa, né? É um lance que você pode chegar a uma conclusão. Não é um lance que leva horas. Você pode até chegar à conclusão errada. Mas não é um lance que você fala, ih, meu amigo, vamos, né, fecha, avisa a imprensa que vamos ficar aqui por 3, 4 horas. Não é. Esse não é dele. Não é desse tipo de lance. E aí tira do piloto o sabor de um pódio com os seus rivais ao lado, com o público, a sua equipe lá embaixo, com o público ali que entra na pista, né, vendo tudo aquilo, e aquilo dá uma vibração, claro, muito maior para qualquer pódio. Aí realmente aí não é legal. Realmente não. Porque a televisão, sabe por que isso acontece? Porque a Fórmula 1 se sente obrigada a pôr o pódio rápido para as televisões. Talvez se ela tivesse uma flexibilização nisso, já que ela está flexibilizando tanto para a TV a cabo, ela está rasgando cada vez mais as TVs abertas. Olha aqui, vamos segurar o pódio mais alguns minutos, porque vamos fazer um pódio, talvez seja alterado, talvez não seja, mas talvez seja alterado. Mas não, a Fórmula 1 trabalha com a necessidade urgente de colocar o pódio. A MotoGP até demora. Mas a Fórmula 1 é o contrário. A Fórmula 1 trabalha com a necessidade de tempo que fazer o pódio em tantos minutos para as televisões pegarem. Dá esse tipo de situação, esse tipo de tiro no pé, de ter que mudar um pódio, que é uma coisa muito feia, né? É muito chato, os ouvintes estão cobertos de razão.
O Vinícius Diello escreve o seguinte: olá a todos do podcast, Campos Raposo, quem estiver de convidado. Me chamo Vinícius Diello, sou ouvinte desde Logico 2014, onde conheci vocês pelo podcast F1 Brasil. O Vinícius se apresenta aqui, Fábio Campos, como se a gente não lembrasse dele lá em Interlagos com a gente, o grande professor de história e tudo mais. Que é isso, Vinícius? Lembramos de você com todo carinho. Esperamos que você volte lá para o Setor G com a gente. E ele fala o seguinte:
e o Danilo Duarte, que você citou aí também já em e-mails, enfim, que a gente conheceu lá também. Muita gente aí dos e-mails que a gente teve. Eu já falei no primeiro bloco, então não vou nem repetir. O prazer de ter encontrado pessoalmente.
E aí ele faz uma pergunta muito interessante, Fábio Campos. Meu questionamento é para os dois da bancada e é muito simples. O Fábio Campos disse em alguns programas atrás que não existe mais subida de pelotão com carros da teia de Mercedes, Red Bull e Ferrari. E na opinião de vocês, é possível caracterizar o feito do Sainz de McLaren largar em último e chegar em terceiro como uma escalada de pelotão genuína? E mais, queria que vocês fizessem uma análise mais apurada e detalhada do tamanho do feito do espanhol. Quão grandioso podemos considerar um resultado e uma performance como essa?
Performance boa, para mim não é excepcional. Eu tento muito separar resultados.
McLaren também não existe corrida de recuperação para eles?
Não existe, mas não foi o caso. Foi corrida de sobrevivência. Foi corrida boa, foi corrida consistente do Carlos Sainz, mas corrida muito atrás do Lando Norris. Muita gente que parou do safety car, ele fez a aposta certa. E se o Bottas não quebra e as duas Ferraris não batem, era um resultado normal. Então, super corrida de recuperação seria se ele tivesse ali em outras circunstâncias. É preciso separar resultados de performances. Eu sou absolutamente, digamos, rigoroso quanto a isso. Gasly, muito bonito. Aliás, daqui a pouco falo do Gasly. Sainz, muito bonito. Bacana sair de último. É um belo resultado. É uma bela atuação. É um cara que está ficando muito consistente. É um piloto que está indo bem. Mas em Interlagos foi mais sobrevivência e oportunismo do que, nossa, que super velocidade, a McLaren está de volta ao pódio, veja a McLaren voltando a crescer, pode até estar crescendo e eu acho que está, não é pelo resultado no Brasil, é por toda a reestruturação que vem acontecendo ao longo do ano. Basta lembrar que o Kimi Raikkonen foi o quarto. O Kimi Raikkonen, totalmente sem brilho, totalmente desvalorizado por muitos, é quem estava em quarto. Performance é uma coisa. Resultado é outra. Resultado é super. É maravilhoso ver a McLaren. Aliás, é uma comprovação da tristeza, né? Na verdade, né? Como o último pódio em 2014, no começo, agora no final de 2019, enfim, 6 anos. Não existe isso. Isso é ainda uma migalha perto do que a McLaren era. Mas não quer dizer que não é digno de nota. Agora, a performance não foi exatamente o que levou ele ao pódio, e sim o oportunismo e outras coisas, outros acidentes que tiraram competidores da corrida. É bom que aconteça? Ô Fábio, você fala sempre da variação, da imprevisibilidade, é bom que aconteça. Agora, confundir isso com performance na pista, super corrida de recuperação do Sainz, não houve. Não houve. Se ele tivesse saído ultrapassando todo mundo, se não tivesse um monte de pilotos apostando, entrando no box com safety car, volta, entra, ele fez tudo certinho. Não estou tirando o mérito dele. Mas há uma série de variáveis que outros foram para trás para que ele chegasse na frente.
O Gabriel fala o seguinte, já para a gente entrar no assunto do Gasly. Me impressiona como ele se sente confortável e confiante na Toro Rosso. Acredito que sem a pressão do Marco, ele se daria melhor na RBR.
Ele acha falou que RBR? Não... Ele falou Red Bull ou RBR? Ele RBR.
Acho que não concordamos com ele, né, Fábio Campos?
Aqui a gente fala Red Bull, mas é brincadeira, né?
Não, na questão de que se
você fala a pressão
do Marco, que ele se daria melhor na Red Bull.
Não acho. Eu vi muita gente lá em Interlagos colocando, inclusive, esse tipo de questão, né? Poxa, será que devia ter trocado? Né? Olha lá o que aconteceu, olha o resultado que ele foi buscar. Será que não foram precipitados? Não foram precipitados. O Gasly não é piloto de equipe de ponta. Pode até ter um casamento feliz com a Toro Rosso, evoluir como piloto para a Toro Rosso, mas, enfim, um piloto... como é que é o nome do ouvinte aí, Raposo, agora que você acabou de ler, que fala que... Pois é, Gabriel, piloto que não pode receber pressão de chefe de equipe, não pode ser piloto de ponta. Aí é falha do piloto, não é do chefe de equipe. Ah, se não fosse o Helmut Marko, ele vingaria. O piloto tem que saber, essa é uma das menores pressões que o piloto tem que saber administrar. Além da pressão de resultado do seu companheiro, a pressão na classificação, a pressão da imprensa, enfim, a pressão dele. Entendeu? A pressão do chefe tem que estar ali na quinta, sexta opção. Existem outras pressões muito mais fortes, a primeira que eu falei, né? A pressão de ver o seu companheiro de equipe esmagar em termos de resultados. Então, muita calma. Deixa eu falar o seguinte sobre o Gasly, Raposo. Se você quiser, você pode me interromper. Não muda nada o que aconteceu em Interlagos, na minha visão em relação a ele. É um piloto com uma série de defeitos. É um piloto que, antes de virar o volante pela primeira vez na Red Bull, nós já tínhamos falado aqui no Café com Velocidade que nunca mostrou para estar lá. Dito tudo isso, é muito legal você ver o cara ter o dia dele na Fórmula 1. Acho que o Gasly teve o dia dele, o dia de estrela dele, o dia, digamos, memorável, aquele dia que ele vai guardar, aquele dia em que teve o seu momento de herói, podemos dizer assim. E é muito legal ver isso, né? Por mais que não vá dar em nada, é o que eu estou dizendo, exclui-se toda a análise técnica que nós fizemos dele. Ver ele conquistar o segundo lugar daquela maneira, tendo segurado uma Mercedes ali nos metros finais, e eles vão se fechando, né? Você vê depois assim com calma. Ele vai espremendo o Hamilton na linha do aceitável e ali fica. E a reação da arquibancada é uma maravilha. A arquibancada de Interlagos, o que eles gritaram, o que eles vibraram com aquele final. Meu Deus, como eu queria ter uma câmera voltada ali para a arquibancada.
Não fale na terceira pessoa do plural, Fábio Campos. Fala na primeira.
Não, porque eu tô querendo dizer, Raposo, porque depois a gente fez até uns videozinhos lá com ele, brincando.
A Gisele, Eugênio, tem o vídeo.
Não, mas eu tenho também, eu fiz o vídeo. Mas aí, eu tô falando da arquibancada inteira. Porque na hora que eles cruzam a linha, a vibração é total da arquibancada. E na hora que o Gasly passa aqui na reta oposta, já devagarzinho, já na volta de desaceleração, ele foi mais aplaudido do que o Verstappen, o nome dele foi gritado pela arquibancada, mas isso foi uma delícia de ver. Claro que é uma coisa ali... então, por favor, por que que esse vídeo não tá no nosso Instagram ainda? Eu te pergunto. Porque aí eu quero ver, eu não vi, eu quero ver. Achei que você tava falando do vídeo ali, mas depois da prova, enfim, o pessoal gritando lá, brincando. Mas eu tô falando justamente desse aí. Ele passando, sendo ovacionado pelo público, e eu pensei, poxa, talvez ele não esteja nem ouvindo, mas é o dia de herói dele. É o dia de herói, do mesmo jeito que eu já citei aqui semana passada. O dia de herói do Montoya, né, quando foi atropelado pelo pai do Verstappen, né, o Jos Verstappen, que passou tendo a arquibancada urrando o seu nome a plenos pulmões. Os gritos foram parecidos de Gasly, Gasly, Gasly. E é legal ver um piloto ter o seu dia de herói. É legal ver a arquibancada de Interlagos criar esse vínculo, ainda que seja efêmero, ainda que seja passageiro, mas criou ali uma salva de aplausos para o Gasly, que foi muito legal, que foi um prazer de assistir, que é a imprevisibilidade, que é a relação do automobilismo com a arquibancada, que é um momento que você não esquece quando você está na pista, né? A atenção de todos vendo aqueles dois carrinhos subindo a reta, porque deu para ver tudo, né? A imagem da televisão não mostra, mas ali a gente conseguiu ver praticamente tudo até a hora quase que da linha de chegada, é de arrepiar. E a reação do público, a explosão do público, foi como um gol. Eu não gosto de comparar reação de arquibancada de futebol com a de Fórmula 1, mas o gesto na hora da linha de chegada é uma coisa de... Eu quero esse vídeo, eu pago por esse vídeo da dona Gisele Raposo.
E olha que eu vendo, hein?
Você não vai vender para os nossos ouvintes? Você não vai vender para os nossos ouvintes? Eu tenho certeza que você vai ser um bom coração, você vai compartilhar.
Fábio Campos, eu quero trazer mais alguns assuntos. Nós temos aqui cerca ainda de 20 minutos de programa, alguns assuntos que nós recebemos 19 e-mails, Fábio Campos. 19 e-mails.
De uma tacada, eu quero saber o nome de todos. Eu estou curiosíssimo para saber quem escreveu.
Eu já fui citado, nenhum ficou sem citação aqui. Se ainda não foi citado, ainda temos 20 minutos e será citado. Mas, por exemplo, o Santiago Felipe diz o seguinte: gostaria que vocês comentassem sobre a experiência de ver a clássica McLaren MP44 andando em Interlagos e como foi a reação do público na visão de vocês sobre esse mesmo assunto, Fábio Campos, que ele traz aqui. Outro que comentou sobre este assunto foi o Danilo Pimentel. Gostaria de começar perguntando a sensação de ver e escutar ao vivo o MP44 na pista. Como podem descrever este momento?
Vamos lá. Ouvir não dá para ouvir muito, porque o carro estava muito lento, né? E o piloto não vai de pé embaixo, isso é compreensível, enfim. Então não é um motor a plenos pulmões. Se passou essa imagem na televisão, já infelizmente sou obrigado a relatar o fato de que era um carro andando, desfilando. Então isso você não ouve o motor. Eu fiquei com a necessidade, eu senti assim, poxa, esse carro, né, um pé embaixo, deve ser muito, muito interessante. O evento foi muito legal, eu acho que ver aquilo ali é muito legal. Eu acho que o desfile de um carro de tão icônico, né, porque se a McLaren já é icônica por tudo que conseguiu, né, acho que no Brasil o carrinho amarelo e vermelho é muito bem lembrado, né? Agora, faça-se um asterisco também do narrador, que eu não sei quem é, que era o narrador interno de Interlagos ali. Bruno Vicari. É o Bruno Vicari, né? Um exagero, uma questão. É até um cara muito, muito, muito simpático, muito solícito, mas quanta emoção, o choro na garganta, por anos esperamos esse momento. Meu Deus, que exagero, meu Deus. Achei muito, muito forçada, né? Tentou se forçar uma emoção ali que a arquibancada não tinha. As pessoas aplaudiam, as pessoas, né, tiravam, claro, milhares de fotos, mas não havia nada daquilo de o coração na garganta. Parecia uma coisa muito... Parecia que não era sincronizado, sabe? O narrador tentava narrar. Talvez lá no setor A, no setor M, talvez lá em frente aos boxes tivesse uma emoção maior. Mas onde nós estávamos, era legal de assistir. Agora, um exagero de tentar colocar ali como uma coisa de chorar. Nossa, o nosso querido Senna. Não tinha. Não estou falando na minha opinião pessoal, não. Não tinha esse clima na arquibancada. Não tinha. Ponto final. Tinha, repito, clima de todo mundo achando legal. Agora, lágrimas escorrendo, não havia.
O Vinícius Siqueira também acabou nos escrevendo sobre esse mesmo assunto, aí perguntando o que a gente achou.
Nós vamos ter que pedir foto para os Vinícius, né? Para a gente não misturar, porque a gente já mistura nome de todo mundo. Com tanto Vinícius, Raposo, daqui a pouco a gente tem que pedir foto, né?
Com certeza, é a invasão dos Vinícius aí neste programa. Outro assunto bem legal, Fábio Campos, que eu quero trazer para essa edição, que eu acho que vale a pena a gente comentar e debater e discutir, foi do Ricardo Bânima Soares, o traidor. E diz o seguinte... deve ter se arrependido amargamente.
Não, fala.
Mas enfim... Apesar da traição, ele até que ele manda um questionamento interessante aqui. Ele diz o seguinte:
Ainda não consegui ver a transmissão completa, mas pelo que vimos em Interlagos e nos highlights, pode-se dizer que houveram muitos fatos que geraram burburinho, como a batida das Ferraris, da McLaren, no pódio após o término das formalidades. Mas não é isso que queria perguntar a vocês, mas sim sobre o público e do impacto do que foi Interlagos 2019. Para quem achou que não haveria mais nada de interessante com o título definido, Interlagos volta a ganhar força para permanecer no calendário? Pergunta ele. E outra pergunta nessa linha, já estamos há 2 anos sem brasileiro. O sucesso dessa etapa se deve ao verdadeiro fã que se desdobra para estar no autódromo ou existe algum outro fator? Lembrando que tivemos recorde, Fábio Campos, segundo divulgação e na imprensa hoje, de público.
Que eu questiono muito. Recorde de público Interlagos nos últimos 20 anos, não é isso, Raposo? Se não me engano,
foi eu questiono também, porque de onde nós estávamos, nós vimos o ar com muitos buracos, e a gente sabe que a arquibancada do G está praticamente a metade do que era alguns anos atrás em capacidade.
Se eu vou parar para pensar que o Brasil decidiu um título mundial em 2008 com seu piloto e a arquibancada estava lotada, sinceramente eu não acredito. A gente já viu, tem casos e casos nos últimos anos de adulteração de números, de adulteração de números de audiência, de pista divulga um público, Fórmula 1 divulga outro para o mesmo evento. Né, o autódromo, né, a administração do autódromo divulga um público, a Fórmula 1 divulga outro. Não compro. Se alguém me provar por A mais B, eu venho aqui e me ratifico. Mas um setor G bem menor, um setor G vazio comparado com outros. Você tem espaço para andar, para mexer os braços, para correr. O Vinícius gosta de correr, o Vinícius maluco. Enfim, ele pode correr livre, leve e solto. E aí vem com essa história. Se tivessem erguido mais arquibancadas, não ergueram, são as mesmas todos os anos. Muito estranho, tá? Muito estranho essa informação, inclusive envolvendo quem envolve, né? Promotor da corrida, sendo a televisão que é. Eu não engulo. Posso estar errado, mas eu queria que me provassem de onde veio esse público, porque lá na pista nós já assistimos, Raposo, grandes prêmios muito mais espremidos do que, mas esse não chega nem entre os 15, dos 22 que eu já fui, não chega nem entre os 15 mais cheios de arquibancada, pra cima de mim não.
Mas enfim, os poucos que lá estiveram com o fato de ausência de brasileiros são realmente os verdadeiros fãs do automobilismo?
Estão caminhando para ser. Eu acho que estão caminhando para ser. Eu acho que se existe uma vantagem, se é que a gente pode ser muito otimista e ver o copo bem... O copo tem uma gota, mas se a gente quiser ver com uma gota o copo meio cheio, uma vantagem em não ter piloto brasileiro na Fórmula 1, uma vantagem em não ter perspectivas de grandes pilotos na Fórmula 1, porque o Pietro Fittipaldi não é um grande piloto hoje, dia 19 de novembro de 2019, se existe algo bom em conviver com essa CBA horrenda, horrorosa que a gente tem, é que a gente pode estar criando, começando a desenvolver, começando a colocar adubo para fertilizar uma geração de brasileiros que admiram o esporte. Porque é o que eu falei no primeiro bloco. O que tinha de gente emocionada no final da corrida, o que tinha de gente com um olho cheio d'água, o que saiu de gente cantando arquibancada fora. Eu vi um rapaz que eu até fiz um vídeo, coloquei no Instagram, tá no nosso Instagram, né, Raposo, do Café, _com_velocidade. Tem um rapaz que estava ali sozinho na arquibancada, com os olhos cheios d'água, falando, chorei, agora, só agora que parei de chorar. Muito depois da prova. Aos pouquinhos, por isso que eu usei a referência, né? O adubo para fertilizar. Talvez estejamos colocando um adubo para ter no futuro uma geração não induzida pelo canal de televisão, que só quer saber de brasileiro e tenta até transformar quem não é brasileiro em produto nacional. Ou associar heróis com heróis nacionais, que é um desespero. É uma tentativa dramática de brasilizar a Fórmula 1. Talvez a gente não precise disso no futuro. Entre os ouvintes do Café, eu posso dizer com quase 100% de certeza que não há essa necessidade. Porque senão não ouviriam o Café. Não ouviriam as críticas que o Café faz e sabem que o Café raramente leva para o viés Brasil as análises que faz. Mas lá em Interlagos, Raposo, eu também tive essa sensação. A pergunta é muito boa. Se grandes prêmios com essa qualidade, aí entra a responsabilidade da Fórmula 1. Se grandes prêmios com essa qualidade se repetirem, eu não tenho dúvida. O que eu vi de gente falando, Raposo, que volta o ano que vem, desses que nós citamos, que apertaram a nossa mão, que falaram que era o primeiro grande prêmio, meu Deus, quem estreou em 2019 não tem motivo nenhum para não voltar. Agora, é o que eu sempre digo aqui nos meus 7, 8 anos de Café com Velocidade. A qualidade do espetáculo faz a diferença. É outra coisa um espetáculo ruim, é outra coisa um espetáculo puro, como foi o Grande Prêmio Interlagos, Raposo.
Exatamente, Fábio Campos. Eu passei aqui uma rápida olhada. Ah, os 19 aí que nos escreveram foram aí todos citados.
Não passou nenhum, então, dessa vez.
Não, dessa vez eu tenho certeza.
Meus parabéns.
Mas como você pediu, e eu acho que eles merecem, vou citar novamente o nome deles. Santiago Felipe, Vinícius Queiroz Oliveira, Vinícius Siqueira, Vinícius Diello, Vinícius Ribeiro, a Graziele Borek, o Pedro Henrique, o Marcelo Cesarino, o Gabriel Henrique, o Vitor Coutrin, né, que a gente tinha as fotos, foi lá que a gente tirou, o Ricardo Bânimo, o Marcelo Carvalho. O Marcelo Carvalho, aliás, é o único que faltou, mas ele está propondo um tema que eu vou trazer logo após a leitura dos nomes. O Pablo Osserim, o Danilo Duarte, o Marcos Vinícius, o Gabriel Macedo, Danilo Pimentel, o Antônio Carlos, o Clinton Brito, são esses aí, Fábio Campos, 19. Trago para você aqui o Marcelo Carvalho, que diz o seguinte: olá, senhor Fábio Campos e Thiago Raposo. Isso mesmo, senhor Fábio Campos. Já começou acertando, Marcelo.
Não entendi o porquê do senhor, não entendi. Pra figura tão jovem. O mais jovem do podcast é chamado senhor, não entendo. Mas vamos lá.
Esse é meu primeiro e-mail. Desde 2006 acompanho a Fórmula 1 com meu pai, mas depois de 2013 parei de acompanhar a Fórmula 1 e só comecei a acompanhar de volta com a série da Netflix. E desde então assisto até treino livre. A minha pergunta e sugestão é sobre corridas de 2021. Vi que o novo regulamento da FIA colocou com 25 corridas o máximo por ano. A minha pergunta é: quais três corridas que a Fórmula 1 deveria adicionar no calendário? E também coloco como sugestão para as férias da Fórmula 1, quais as corridas do calendário possível de 2021 vocês colocariam ou tirariam do calendário? Tá aí, Fábio Campos, uma sugestão de programa para a gente fazer aí nas férias da Fórmula 1 sobre calendário, já que tem essa questão do calendário para 2021, de até 25, discutir um pouco mais sobre pistas e tudo mais, o que valeria voltar, o que está fazendo hora extra e tudo mais. Registrada aí a sugestão do Marcelo Carvalho. E façam como ele, você ouvinte. Tem aí algum tema que você tem curiosidade de saber, pô, seria interessante um programa sobre isso, sobre aquilo. Escrevam para a gente, o Fábio Campos tem um caderno, tenho certeza que ele anotou ou vai anotar esse tema no caderno dele, naquela página que ele está lá, colocou assim, sugestão, bem em letras garrafais em cima, e ele vai começar a colocar os tópicos para a gente não perder, mas dê uma sugestão dada pelos ouvintes.
É isso aí, falou, tá falado. Depois de uma indireta tão direta como essa, não tenho como negar.
Fábio Campos, chegando ao fim aqui do segundo bloco dessa edição 630, a gente começou a introdução do primeiro bloco pedindo para você, né, impressões gerais e tudo mais. Eu quero que você encerre fazendo aí realmente o fechamento dessa semana, que foi sair de Belo Horizonte, vir para São Paulo, participar da coletiva do Hamilton, ir lá quarta-feira em Interlagos, fazer algumas imagens, alguns vídeos, fazer as nossas lives direto de Interlagos, fazendo análise aí no Instagram, passando por baixo do bandeirão, mostrando curiosidades, mostrando a parte de trás das arquibancadas, um monte de coisa que a gente fez. É hora de você fazer o encerramento oficial da semana.
É o encerramento da nossa cobertura, né, Raposo? Foi um prazer enorme ter vivido todos esses 6 últimos dias em Interlagos, em São Paulo. Porque, Raposo, todos os dias a gente teve integração com o nosso ouvinte. Todos. Muita gente acompanhou a live que a gente fez lá no, na entrevista coletiva do Hamilton. Muita gente acompanhou também, até coloquei no Twitter. Muita gente viu no grupo de WhatsApp dos apoiadores exclusivo, que também receberam o mesmo material ali, direto, rapidinho, no celular deles. Foi um dia muito legal, porque a gente não só conseguiu fazer pergunta para o Hamilton, como uma discussão muito interessante, né, a respeito do reconhecimento dele na Inglaterra. Eu não vou dar spoiler para forçar as pessoas a irem lá ver, ou no meu Twitter, lá no @campusfb, ou até mais detalhadinho no Instagram do Café com Velocidade. Repito, café, underline, com, underline, velocidade. Enfim, a resposta dele virou até pauta de outros veículos de imprensa do Brasil. Então foi muito interessante a interação que teve lá com ele. Isso tudo na quarta-feira, né? Andar por Interlagos também, né? A gente fazer os bastidores, mostrar os boxes, mostrar toda a preparação, mostrar um lado ali de as várias peças no chão. E eu achei uma coisa muito interessante mostrar dessa vez, Raposo, que foi um momento que a gente estava lá, que a gente conseguiu pegar os... uma hora que vai acontecendo, né? Durante toda a quarta-feira. Mas várias equipes indo buscar os pneus, né? Como que era o procedimento deles emborrachando, fazendo toda a parte de... Meu Deus, me fugiu a expressão aqui agora. De calibragem mesmo do pneu, né? Montagem mesmo da roda com a borracha, e aí fazem toda a parte de calibragem, e aí um funcionário da equipe vai lá, busca os quatro pneus, leva, depois volta, busca outros, e fica aquele tráfego intenso, e a Pirelli trabalhando com um monte de funcionários, um box enorme. Foi muito legal poder mostrar um pouquinho disso para os ouvintes. Enfim, e a coisa se estendeu por todos os outros dias. Foi ótimo encontrar com o ouvinte na quinta, na sexta, no sábado, pessoal na pista no domingo, o encontro, né, que a gente teve lá do Boteco F1, ver toda a galera dos outros podcasts, que a gente foi lá, interagiu, e mudamos de local, estávamos em um, não, fomos para outro. Não,
eu tenho que falar dessa parte.
Você quer fazer realmente um parênteses sobre essa parte, né? Você teve participação ativa nisso, eu tenho certeza.
Não, falar que foi realmente muito bom encontrar o pessoal dos outros podcasts e o Rubens.
Tá aí, indireta dada. Ele merece, ele é um rapaz muito, muito soltinho, ele merece. Mas enfim, foi muito legal ver todos e conviver com todos. Encerramos aqui mais uma cobertura. Ano que vem, esperamos, não podemos prometer, não sabemos como vai ser, mas esperamos fazer ainda melhor, ainda mais forte, com ainda mais interação com os nossos ouvintes. E a Fórmula 1 não acabou ainda, né, Raposo? Vem aí Abu Dhabi, a gente tem muita coisa para discutir, tem sugestão de programas de férias, tem sugestão que a gente já pode usar até semana que vem. O nosso e-mail está aberto para quem quiser mandar mais mensagem para a gente. Quando o Grande Prêmio do Brasil é como foi, a gente só se sente não só motivado a trabalhar, como motivado a interagir, porque aí você falou, são 19 e-mails. Fosse uma corridinha chata, eu duvido que chegariam 19 e-mails. Então, obrigado a todo mundo que escreveu, participou, e eu sempre falo, né, quem, todo mundo que reserva um espacinho para ouvir o Café com Velocidade. Eu tenho que encerrar, Raposo, porque senão a garganta vai pifar. E aí eu vou fazer igual aquele narrador lá, que fica sem voz durante a narração. Aí não pode.
E agora, antes da gente encerrar o programa, nós fizemos a promoção da camiseta, né, de 12 anos. Fomos lá no nosso Instagram, colocamos lá e falamos que quem seguisse o perfil do Café com Velocidade, desse lá um coraçãozinho na publicação e marcasse 3 amiguinhos, que essa pessoa iria concorrer aí a essa camiseta de 12 anos do Café com Velocidade. Nós recebemos apenas 41 comentários. Eu esperava realmente muito mais uma camiseta tão bonita como essa, mas enfim, a camiseta está aí, foi feita a promoção, 41 comentários, a gente agradece esses 41 comentários. Eu vou fazer o sorteio aqui, estou no random.org, né, aquele programinha de fazer números aleatórios. Eu coloquei aqui de 1 a 41, tá aqui falando para gerar 5 resultados, né? Eu quero que gere apenas um resultado, porque teremos apenas uma camiseta, e então nós teremos o vencedor. Eu vou tirar um print dessa tela do número sorteado, e aí a gente mostra para vocês, publica aí para vocês. Apertei aqui, deu o número 6, eu vou apertar o print aqui para ficar registrado. Vamos que correr, vamos ver quem foi o sexto a comentar. O Gabriel foi o número 1, o Gustavo o número 2, o Luciano o número 3, o Pedro o número 4, o número 5 e o número 6. O Pedro que insistiu aí e comentou 4 vezes, ele estava aí, a gente falou que podia, estava escrito lá, pode comentar quantas vezes quiser. Foi o comentário dele marcando aí o JPT Pedroso, a Andréia Soares Vieira e a Ana Araújo. E com isso o Pedro então vence aí a promoção e ganha a camiseta de 12 anos. Vamos entrar em contato com o Pedro para mandar para ele aí a camiseta. E muito legal aí a participação de vocês. Fique ligado no nosso Instagram, se você ainda não segue, é o Café _ com _ Velocidade, que teremos muito mais promoções pela frente. Um abraço para todos vocês, a gente se vê semana que vem. A Fórmula 1 não acabou, vamos para Abu Dhabi daqui 2 semanas e a gente vai continuar aí na cobertura da categoria. Espero que tenham gostado desse programa, comentem, compartilhem. Um abraço a todos vocês e até lá.